Alô Brasil, muito boa noite! Estamos chegando com mais uma edição do meu, do seu, do nosso Bandeira Quadriculada, edição do dia 9 de agosto de 2021. Então vamos aos destaques dessa edição. MotoGP, tivemos etapa da Estíria no circuito de Red Bull Ring e que teve acidente horroroso e despedida anunciada de um dos maiores da história, Valentino Rossi, né? Vamos falar aqui do programa desta noite. Também vamos falar da Stock Car, que tivemos a rodada dupla no Anel Externo de Curitiba, que teve vencedor diferente na primeira corrida, depois, bem depois que a corrida acabou, e a briga pelo campeonato com Daniel Serra, aumentando a sua liderança no campeonato na edição deste ano. Também nós tivemos, essa aqui, vou te falar um negócio, hein, Brasil? Grande Prêmio de Nashville! Nos circuitos de rua mais horrorosos da história da humanidade! Da Fórmula, visto na Fórmula Indy. Uma das maiores trapalhadas que eu já vi nos últimos tempos e que teve a vitória do nosso queridíssimo e simpático, o cara que bateu no Sebastian Bourdais, velho. Bom, aqui na moral, você vai bater no companheiro de equipe, você é punido e você ganha como presente a vitória. Pouca coisa. Eu vou falar o quê, Brasil? Como eu vou lastimar um momento como esse, cara? Vamos falar desse programa aqui. Detalhe, segunda vitória do campeonato. E vamos ver também as grandes fofocas da Indy, da Fórmula 1, que está rolando por aí. Então, olha, já vou garantir pra vocês. Tem cada fofoquinha que meu pai amado, dá inveja a Nelson Rubens. Não tô ligado.
Que isso? O Nelson Rubens é aposentado. A gente tem que ir pra frente. Tem que atacar o Léo Dias, Chico Barney, aquela porcaria que tudo que tem no UOL, pô. Tem que ir pra frente. Negócio é esse. Fofoquinha. Fofoquinha, caramba.
É, ele é aposentado de verdade, diferente do cara lá do Rolling Stones que tá 50 anos tentando ficar satisfeito lá.
Acho que no
Ai,
caso
Brasil.
do Rolling Stones, ele acha que tem que pegar um sangue rejuvenescido para ver se melhora.
É, como vocês puderam ouvir aqui e ver, nós temos aqui Eduardo Couto,
Boa noite.
aqui, e nós temos aqui embaixo o nosso querido César Augusto, para dar os seus destaques iniciais de cada um. Primeiro, Eduardo, muito boa noite para você. Seu destaque inicial, por favor.
Pode estar aqui inicial, como você já bem disse, pro asfalto horroroso da corrida da Indy, que ele trouxe foi meio estranho, assim. E não deu para acompanhar a corrida, porque sabe como é que é? As emissoras aqui são complicadíssimas, a corrida não chegou aqui, não. E estamos aí esperando o bom grado da reprise para ver se a gente vê. E destaque, GP de Estíria, que é em Red Bull Ring, é um pouquinho lá, dentro do estado, né, da Estíria, a região de Estíria mesmo é um pouco afastada ali, são uns 30, 40 quilômetros, né? A Estíria é a mais velha, né, onde começou nessa região. E essa região, curiosidade, hein? Essa região surge a primeira vampira moderna, né, que vem ali no século XVIII, início do século XVIII, antes do Drácula. A grande
Elizabeth
vampira que se
Bathory.
conhecia era lá de Chiúria, especificamente depois o Drácula foi para Transilvânia com muita coisa retirada lá do livro chamado Carmila, feita por um francês, inclusive.
Muito
Tá
bem.
certo.
Meu caro César Augusto, seu destaque inicial, por favor, muito boa noite.
Boa noite a todos. Eu digo o seguinte, quem que o tem os vampiros mais modernos na que é o Vlad Tacu, que é da Romênia, da Transilvânia, que você citou, e a Elizabeth Báthory, que era da Polônia, e tinha aquele filme mais famoso, Contos Imorais, de 1974, onde ela empalava certas pessoas, mulheres mais jovens do que ela, para ficar mais bonita, para evitar o fim, o pecado da fornicação.
Negócio é o
Esse é o meu
seguinte,
destaque.
molecada. Negócio é o seguinte, molecada. Antes da gente falar do primeiro assunto do programa de hoje, eu tenho um recado importante para você. Se liga. E aí de casa, sua máquina de lavar tá com problema e não sabe aonde fazer a sua manutenção? É só chamar a Alexandre Lavadoras. Aqui você conta com carinho na manutenção de sua lavadora e conta com atendimento especial. E se você ainda não tem uma lavadora e quer uma com preço baixo, aqui você encontra as melhores opções em lavadoras usadas e com garantia de quem entende de lavadoras. Gostou? Então ligue lá! 15 98 135 2825, ou siga no Instagram, @AlexandreLavadoras. Você já sabe, falou lavadora, falou Alexandre Lavadoras. Muito bem, torcida brasileira. Ai, Brasil, vamos lá.
O cara não vai ter controle hoje. Eu tô falando, pô.
Eu tô falando
que isso não vai dar certo.
O programa vai dar um levantando greco e...
Amigão, é? Vamos falar
amigão, muita... Mais um abraço pro amigão para o Soares. Vamos falar pra vocês, hein?
Abraço pra você, Brasil. Também, Antero. Abração, Lanterão.
Bom, é o seguinte. Vou falar aí da etapa do Grande Prêmio da Estíria, que teve um acidente assustador. Logo no começo da prova, em que duas motos se chocaram naquele cotovelo que você faz, inclusive até foi o mesmo lugar que o Mick Schumacher tinha se chocado na primeira volta lá da Fórmula 1, quando teve a corrida lá na Áustria, com a moto pegando fogo. Uma imagem, olha só, uma coisa horrorosa, uma imprudência que não tem tamanho da responsabilidade do que poderia ter causado. É, teve muita sorte de os pilotos não terem se machucado, não terem tido nenhum ferimento mais grave. Mas é o cúmulo do absurdo, né, o Eduardo? Não, como é que pode botar uma situação dessa em risco?
Cara, acontece o seguinte, não é o primeiro... É complicado a gente escolher a palavra que a gente vai usar, né? É o seguinte, não é o primeiro acidente perigosíssimo que a gente vê nas motos. A gente tem até algum costume.
Acho que o microfone do Eduardo não tá pegando bem. Tenta melhorar o microfone, então, Eduardo.
É assim, a gente tem um certo... Acho que costume não é uma palavra boa para usar, mas é relativamente assim... Todo semestre a gente comenta um acidente grave na MotoGP e no meio do caminho a gente comenta em alguma outra categoria de motos. A gente já nas categorias de moto...
Já banalizou, né?
Nessa pandemia a gente já falou de uns 4 ou 5 que não estão mais entre a gente, sabe? Falta muito da proteção. Ah, mas não tem como proteger a moto. Sim, realmente tem coisas que não dá para proteger, mas bicho, um acidente como o de ontem só mostra o quanto que a gente precisa evoluir as motos, sabe? Não sei se poderia virar alguma coisa mais próxima do que é a Fórmula 1 com halo, com a Indy, com um vidro, né, que tem ali na frente, o aeroscreen, né? E virar aquelas motos de filme futurista que é uma bola, assim, protegendo quem tá dentro, sabe? Porque, assim, é a única solução que eu vejo para evitar coisas desse tipo aí. Porque é um acidente grave, eu acho que nem é tanto imprudência dos pilotos. Claro que para chegar no acidente desse os dois vacilaram, mas, bicho, você tá correndo a 300 km por hora, você tem pouquíssimos segundos, se é que você tem alguns segundos para decidir o que você vai fazer, e chega uma hora que, evidentemente, você vai tomar a decisão errada, porque somos humanos e todos erramos, e mesmo que você cumpra o procedimento, às vezes o procedimento é a decisão errada a ser tomada, né? Ele não pensa necessariamente em todas as situações. E aí me parece que o acidente de ontem foi mais um exemplo do quanto que as motos ainda são o lugar mais inseguro do automobilismo, que tem evoluído muito em segurança. E veja, são raros os acidentes que a gente fala de pilotos que tiveram, acabaram falecendo, ou de acidentes que realmente teve algo muito grave. A gente vê na Fórmula 1 acidentes que provavelmente os caras sairiam mortos do acidente e sobreviveram. Ano passado a gente discutiu muito o acidente, não foi do Grosjean, gente, com o nome dele na cabeça, né? Que o passou, né, pelo guardrail, e todo mundo achou que efetivamente piloto foi o Grosjean mesmo, né? Aí, ó,
foi o Grosjean.
Por isso que eu tava com o nome dele na cabeça, tá vendo? Você vê que às vezes a gente mesmo mas bom, vamos lá. E aí o Grosjean passou por dentro, saiu, tá vivo até hoje, saiu só com queimadura, como se não fosse grave, mas pro acidente que ele passou, se fosse 5, 6, 7 anos atrás, a gente não estaria mais com ele aqui. Então, assim, evoluiu muito, e eu acho que as motos precisam seguir um caminho de evolução para proteger seus pilotos, principalmente numa situação com fogo como esse aí. Claro que eles têm já um monte de esquemas de segurança, não estou dizendo que não melhorou, que não evoluiu, mas ainda está muito inseguro. A gente não pode ter no automobilismo como um todo várias vezes, por exemplo, que não é uma, não é duas, não é assim, um ano sim, um ano não, não que deva ter, mas assim, quase toda hora a gente é obrigado a noticiar a morte de um piloto que estava correndo de moto.
Eu falaria o seguinte também. Ontem as maiores críticas não eram nem para os pilotos, mas era para a estrutura da pista do Red Bull Ring. Porque essa área que você está vendo na foto, a VC e Eduardo e o Fernando que postou, é uma área que praticamente não tem a brita. É uma área que é toda asfaltada. E essas áreas de brita não tem muito nessa curva aí da Red Bull Ring, que é no primeiro cotovelo. Então, aí temos que discutir também a questão do combustível. Quando teve um acidente feio na Indianápolis em 63, mudou-se o combustível. Saiu o combustível, entrou o metanol, que era um combustível mais frio e que, vamos dizer assim, não tinha as chamas não eram percebíveis a olho nu. Era quase uma chama invisível. E por causa de uma evolução de um acidente feio em 63 em Indianápolis. Antes do Colin Chapman colocar o carro de motor traseiro, motor central, com a vitória do Jim Clark em 65.
E é engraçado que nesse começo desse ano, nós tivemos na Moto 2 um acidente muito parecido com esse aqui, em que tivemos uma morte de um piloto francês.
Foi o Jacques, não foi francês, foi suíço, é o Jacques do Pasquier.
Isso. Se eu não me engano, na
Moto 2.
Que era na Moto 2, que etapa que era?
Era na etapa da.
Alguma etapa europeia, eu tô tentando lembrar de cabeça agora. Só foi pouco tempo agora.
Catalunha, o Fernando lembrou que era na Catalunha.
Catalunha na Espanha. Então, quer dizer, isso não treino, hein? Não era nem corrida. Isso era um treino. Isso que era um treino. Me parece um pouco que a direção de prova não está conseguindo lidar muito com algumas situações que deveriam ter evitado um acidente como esse. E o Pedrosa, né, que estava um dos envolvidos, né, nessa...
É o Dani Pedrosa.
Envolvidos nessa pataquada que poderia ter custado caríssimo a vida do piloto, do companheiro de piloto, porque por mais que seja um rival de equipe, ele está competindo com um cara, com outra pessoa e... Então, sabe, que noção
ele não é teu inimigo, né, cara?
Ele não é o teu inimigo, é o teu adversário, mas não é um inimigo mortal.
A noção que ele fez pra fazer a entrada na curva pra acabar batendo no carro, na moto seguinte ali, pelo amor de Deus, o negócio...
Não, eu acho que vocês não vão se lembrar, mas em 2019 tem uma mais feia envolvendo Marques, Pedrosa e Lorenzo, que o Lorenzo voou.
Sim, sim.
2019, numa etapa espanhola da MotoGP.
É inacreditável como que pode... E o mais absurdo é você não punir o envolvido pelo acidente.
Mas aí eu acho que falta uma baliza nossa também, né? Porque assim, ou você deixa a galera correr igual corre nas motos, e dá aquela disputa bonita, não sei o quê, as motos todas grudadas, então, que acaba gerando acidente também, tá? E eu não tô dizendo que isso é certo ou errado e tal, mas assim, você, pegando os extremos, você tem as motos que com essa disputa do jeito que é, até certo ponto, relativamente a mais descontrolada no sentido de não haver punição, não ter tanta punição, a direção de prova deixa correr um pouco mais solto, prefere chamar os pilotos no briefing dos pilotos do que dar uma punição na corrida. E do outro lado, você tem a Fórmula 1 que, bicho, até jogando eu tenho medo de ultrapassar alguém. Porque eu acho que se eu ultrapassar, eu vou tomar 5 segundos.
E
Entendeu? Então,
outra
assim,
também,
precisa de uma baliza para isso.
e outra também, se é para evitar um acidente como esse aqui, deveria se usar um combustível não inflamável, que deveria ser estudada essa possibilidade.
Sim, eu tô com o César que, na verdade, essas questões de segurança para acidente têm que ser pensadas antes da corrida e no desenvolvimento seja da moto, dos carros ou do que for, para o ano seguinte. Aí você vai para o
Exato.
pneu, vai para o combustível, vai para a roupa dos pilotos, vai para as medidas de segurança que podem ser complementáveis, né? A roupa com a moto e etc., para proteger e tal, ou com carro, que seja, e não acho que a punição seja o melhor caminho, porque você quer ver essa galera brigando, você quer ver o pessoal botando o carro, às vezes, até onde não deve. Se for punido porque causou um acidente grave, é porque o piloto causou o um acidente grave e não porque o combustível inflamou, o outro piloto porque
Atingiu.
atingiu um outro piloto ou alguma coisa, porque na verdade é para ter segurança, para proteger os caras, e você vai ser punido se você vacilar, não se a máquina vacilar.
Exatamente.
Por falar ainda em MotoGP, é bom a gente falar do anúncio da semana, né, que nós tivemos aí o anúncio oficial da aposentadoria do Valentino Rossi, o maior vencedor da MotoGP, talvez um dos maiores pilotos de todos os tempos, o que mais teve corridas na história da categoria. Para vocês terem uma noção, a MotoGP ela começou, depois vocês podem me corrigir aí se eu estiver errado, em meados dos anos 30, anos 40, por
Não,
aí,
não.
né?
A MotoGP começou de verdade a partir do começo dos anos 90, porque quem antes, anterior à MotoGP era a Superbike em 88.
Não, sim, mas não estou falando pelo nome MotoGP, estou falando pelo nome da.
Quando era
Como eu posso dizer?
500, 125 e 250 cilindradas, é isso?
Isso, exatamente. Lá de trás. Esse
É,
que é o
lá de
ponto.
trás, as corridas de moto mesmo pegaram no Breu em 1949.
Então, e aí, ele chegou aí a mais de 320 corridas só na MotoGP. Isso sem contar as categorias de acesso que ele fez. Maior vencedor, maior número de vitórias, maior número de pontuações. O cara que teve até, se deu o luxo de criar uma própria equipe agora, rejeitou uma proposta da Arábia Saudita para que queria comprar dinheiro, para gastar dinheiro na equipe dele, né? É um cara que está no grid desde 1996, então, ou seja, olha quanto tempo que ele tá nesse bagaço. Tá ligado?
Não, e o Valentino conseguiu ainda bater de frente com o Marques naqueles anos de ouro do Mark Marques também. O Valentino sempre entrava como favorito, apesar de que não levou, mas ele era sempre cotado como favorito e brigava com o Marques.
Pau a pau. E sem lembrar que aquele acidente na Malásia em 2015, que ele deu um chute no Marques e o Marques caiu e ele foi punido e ferrou e o Lourenço conquistou o título naquele ano.
Não, não foi o contrário.
Não, foi o Marques quem foi punido foi o Rossi. Porque na Malásia, tava numa curva, aí o, vamos dizer assim, o Marques jogou a moto em cima do Rossi. E o Rossi deu um chute. Ficou com a perna levantada, deu um chutinho. E tirou o Marques. Aí ele foi punido na corrida em Valência, naquele ano.
Entendeu? Meu... Dica.
Pode falar, Vici.
Vou até lançar uma pergunta sobre o seguinte. Qual o tamanho do que representa o Valentino Rossi? Por mais que esse ano está aí numa posição bem ruim no campeonato, né? O melhor resultado até agora foi um 12º lugar. Então, não está fazendo assim, um campeonato dos sonhos. E é óbvio que ele está insatisfeito, que ele gostaria de ter feito um pouco mais para encerrar a carreira no auge, né, no seu mais alto. Apesar dele ter insistido muito nessa carreira agora, nos últimos 2 anos, com uma Yamaha que, né?
Não estava
indo muito bem. Então, a pergunta que se faz é o seguinte: qual o tamanho que esse Valentino Rossi ele representa, não só ao esporte, não só para o público, tanto que, para vocês terem uma noção, foi o primeiro piloto que acabou fazendo, por todos os resultados que fez, até uma torcida própria, que é uma coisa que só depois começou a crescer mais com o próprio Marques, com o próprio, a própria Fórmula 1 agora com
Verstappen.
Com Verstappen, então... tudo isso começou com o quanto dos resultados absurdos que o Valentino fez. Então, qual é o tamanho que o Valentino Rossi tem, hein, Eduardo?
Olha, são nomes que são... acabam virando um pouco a cara da modalidade, né? Você espera ver as pessoas ali, foi assim com o Rubinho, que é na Fórmula 1... O Schumacher também foi assim quando se aposentou, principalmente a segunda vez, né? E vai ser com o Marques quando ele se aposentar, né? E está sendo agora com o Rossi, que são pessoas que você espera ver ali. Ele vira quase como uma equipe de tradição. Não vê-lo ali é como se tivesse uma peça faltando. Por mais mal que o piloto esteja, mesmo que ele não esteja na sua grande fase, mesmo que ele não seja favorito, você espera vê-lo, né? Ele vira uma referência não só para os pilotos que estão em volta, mas vira uma referência para o público, né? Porque é o jeito de você esperar, né? Para quem é igual a gente ver o São Paulo sem o Ceni, sem o Rogério Ceni. Você fala, opa, tá faltando alguém no gol. Sabe? É isso, é falta. É como se uma parte da modalidade não tivesse mais ali.
É por aí, meu caro César, o tamanho que representa o Valentino Rossi como um todo. Não só pela história, mas pela camisa que ele conseguiu representar a Itália e pela maneira como ele se tornou o que é, o gigante que ele é.
Eu acho que ele é gigante por um detalhe. Ele fez toda a transição das 500 cilindradas para a MotoGP. Então, ele marcou uma época de transição e ele teve domínio tanto na Yamaha como na Honda. E isso foi importante. A gente lembrar, antes de ele estar na MotoGP, quem era o grande piloto era o Michael Doohan. O grande australiano Michael Doohan conquistando os 4 títulos da 500 cilindradas e o Angel Nieto, que era o grande espanhol da MotoGP, antes do Lorenzo e do Marquez. Quando ele chegou, agora ele tem, Lorenzo está aposentado, ele tem Marc Marquez, você tem Fábio Quartararo, agora você tem esse espanhol Jorge Martin, André do Vizioso, Jack Miller, você tem uma geração toda feita, calcada em Valentino Rossi. Essa é a grande questão dele. Ele virou gigante de uma época. A época do Valentino vai de 97 até hoje, 2021. Quase 24 anos. Nunca vimos um domínio tão grande de uma figura num esporte como no caso das motos, na MotoGP, por tanto tempo. Então temos que chegar e bater palmas pro Valentino.
É, o Valentino, ele, tanto que na coletiva, né, que teve o anúncio oficial, extremamente querido por todos os pilotos, todo mundo reverenciou a forma como ele conduziu, a maneira como ele cresceu muito na história da modalidade. Tanto que muito dessa molecada que está chegando agora, né? E é muito por conta pelo que o Valentino colocou a modalidade na grande mídia, no grande centro das transmissões. É, me lembro de uma vitória em Assen, na Holanda, um negócio espetacular. Um cara que estava quebrando um tabu de jejum sem vencer vitória em 2014. E o cara simplesmente, mano, contagiou todo mundo. Todo mundo. Então, isso mostra o quanto o Valentino ele representa como um piloto, ele representa como o cara que chegou a testar um Fórmula 1 assim, durante um período, para ver como é que é, uma questão de estar com carro e tudo mais. Era fã do Michael Schumacher, enfim. Um cara que, de alguma forma, ele já marcou a sua história. Né? E eu tenho certeza que, de alguma maneira, daqui para frente, como agora dono de equipe, né, a partir do ano que vem, para poder se concentrar só a isso, ele vai, certamente, fazer muito mais gente, vai fazer por muito mais gente, muito mais pessoas, né, por muito mais pilotos, né, que vão ser revelados, por muito mais, como eu posso dizer, vai ter uma carimpagem muito melhor, além dos funcionários que vão trabalhar com a equipe e tudo mais, ou seja, o quanto que ele vai gerar para tudo isso, né? Então, o que o Valentino faz agora, de sair de cena agora, é aquilo de ter percebido, olha, chegamos no limite, é nesse limite que eu vou ter que fazer. E um cara que está em 16º do campeonato e que não está fazendo grandes resultados, então talvez tenha chegado esse momento para ele, mas é todo sucesso, né, sendo diretor da equipe, fazer o que ele está fazendo. E até nossa Fernanda aqui na nossa interna, ele fala aqui que ele testou com a Ferrari em 2006 e agora em 2018 testou também com a Mercedes. Então fica aqui nosso abraço aqui para o nosso Valentino Rossi, um mito, uma lenda.
Só para completar isso tudo, é uma perda também para a direção de prova, porque um piloto com esse tempo de categoria é um piloto muito importante no briefing e um piloto muito respeitado no briefing. Né, que se faz todas as corridas, saber o que pode, o que não pode, saber qual é a condição da pista e tudo mais. Então, para quem tem volta, também é uma perda muito grande, não só para os pilotos, não só para o público, e não só para os donos de equipe, que, claro, querem disputar um grande piloto como ele, né?
Sem dúvida nenhuma. Bom, vamos aproveitar então para mudar de assunto, vamos sair da nossa querida MotoGP, vamos para Stock Car, em que nós tivemos duas corridas no anel externo de Curitiba, tivemos mudança de vencedor na primeira corrida por conta de adulteração do combustível, mas Daniel Serra aumenta a sua vantagem no campeonato, consegue se consolidar na questão da briga pelo título e mais uma vez, né, uma questão depois que a corrida terminou. Depois de duas semanas atrás ter tido aquela pendência de acordo com o STJD e a CBA para que devolvessem os resultados que a gente teve em Velocità, agora teve mais uma vez um piloto na primeira corrida sendo prejudicado, teoricamente, por conta de uma adulteração de combustível, acabou sendo punido e mudaram-se a vitória. E aí agora o Daniel Serra aumentando a sua diferença no campeonato e numa situação até bem mais confortável. Um campeonato que eu achava que ia ser um pouquinho mais equilibrado no como contexto, mas que talvez, né, Eduardo, eu não sei se você concorda comigo, mas esse formato de duas corridas e tal acabou mais atrapalhando a qualidade das corridas do que propriamente uma briga de campeonato mais justa.
Sim, eu acho que, assim, é um jeito de tentar melhorar o esporte. Eu acho que é funcional, mas precisa ser bem pensado. todas as etapas do campeonato serem etapas duplas, não sei se é uma solução que funciona, né?
A DTM e a Supercars são duas categorias com corrida dupla, no final dessa rodada dupla, tanto Supercars como a DTM.
Então, mas mesmo, e principalmente quando você não tem classificação para a segunda corrida e etc., isso me parece ser bem problemático. E aí, no caso específico da Stock, me parece que também falta timing, né? Assim, me parece que aí existe... Não, isso é um exagero. Assim, uma outra etapa que efetivamente não é, né? É etapa dupla, né? Mas, assim, me parece que essas etapas duplas da Stock não estão funcionando. Não parece que falta um pouco de estratégia. E me parece que é um jeito de cumprir número X de etapas, né? Ou número X de corridas. E pensando que a gente tem pouco autódromo que comporta, e também a gente tem o problema de que você não é ruim para a logística, é bem ruim para a logística, você levar em dois momentos do ano para o mesmo autódromo. Né? Você paga duas vezes o autódromo, você leva duas vezes as coisas, desmonta tudo, monta tudo, tudo dobrado. Então é melhor fazer tudo de uma vez só. Só que me parece que não está funcionando. No caso da Troc tem funcionado. É meio estranho para quem está chegando pela primeira vez, aquele formato de uma seguida da outra. É um pouco estranho, realmente é. Mas tem funcionado.
Para mim, eu acho assim que você ter rodada dupla num carro de turismo no mesmo dia, toda semana, me parece também uma falta de planejamento de escolher autódromos que possam ser importantes para o campeonato, que possam ser realmente relevantes. Nós temos pouquíssimos que são olhados e são vistos na Stock. Aí você vai querer fazer toda a corrida uma rodada dupla. Só são algumas exceções que tem uma corrida só, né? Se eu não me engano, depois até você pode até me corrigir aí. E até me ajudar a me lembrar. Se eu não me engano, a corrida do milhão, que é a corrida única.
Que não faz sentido ser etapa dupla.
Hã?
Que não faz sentido ser etapa dupla.
Exato. E o que mais?
Acho que não que tem corrida dupla. A corrida do Goiânia também é etapa dupla.
O que é, ô César?
Goiânia é da etapa dupla. Pode ser também.
E Goiânia talvez também. E a última etapa que nós vamos ter em Brasília. Mas eu não gosto dessa coisa de ter toda a corrida, duas corridas. Não, ô César. Acho que acaba dando um desgaste desnecessário ao produto.
Dando um desgaste, e eu faria uma sugestão. Se você quiser ter corrida, vamos dizer, um final de semana com duas corridas, deveria ter dois treinos, duas sessões de classificação para cada corrida e na sexta-feira uns treinos livres. Você teria três dias aí, e para um evento bem específico. E outra, um problema da Stock Car é que a Stock Car perdeu muito público nos últimos anos. Era quase uma coisa elitista, praticamente. Mesmo porque você não tinha corrida em vários circuitos aqui no Brasil. Era selecionado e era só passado na TV paga, com um VT na TV aberta, na época da Globo. Se você tivesse uma etapa com duas corridas no mesmo fim de semana, teria que ser uma corrida cada dia, uma corrida no sábado e outra no domingo, ou você teria duas sessões de classificação, uma no sábado e outra no domingo, ou adotar a estratégia do grid invertido para a corrida de domingo. Aí que funciona. E você não tem estrutura. Ah, o Fernando corrigiu. Goiânia será duas corridas, uma no sábado e outra no domingo. Então, gente, dá para organizar. E a outra, essa é a primeira temporada da Stock Car onde a Globo não dá as cartas, tanto pelo Sport TV como na TV aberta. Tem o Sport TV, mas quem dá as cartas é a, agora é a proprietária da categoria. E tem ainda a Band. Então, dá para organizar alguma coisa.
Assim, eu particularmente, assim, você quer valorizar o seu produto? Beleza. Agora, botar duas corridas em praticamente o campeonato inteiro é você... Como eu posso dizer a palavra? É você acabar esgotando isso, né? Mas, assim, tudo bem. Se a Band queria pedir para ter duas corridas por conta do grande show do esporte, que não é nem sombra do que foi há algum tempo, talvez poderia ter sido feito de uma maneira interessante. Tudo bem, você vai fazer um grid divertido, beleza, uma corrida vai. Agora, o campeonato todo, praticamente o campeonato todo, não dá para você levar a sério o campeonato assim.
Não, e lembrarmos que na época do Sport TV Globo, era duas corridas no mesmo dia, que era pior. Pode falar, Edu.
Não, e assim, daqui a pouco, a grande ideia dos caras vai ser corrida eliminatória, né, cara? O último carro vai abandonando. Entendeu? É só o que falta, porque já não tem praticamente pit stop. É um pit stop bem dos... Entendeu? Bem dos vagabundo. Entendeu? Que a obrigação é não, tem que trocar um pneu.
Pô, mas não basta a corrida ser duas corridas de 35 minutos, ou seja, ser por tempo. Tá ligado? Mas não basta ser duas corridas de 35 minutos. Ou, 25, né? Ah, 25. 25 minutos.
Não, é a principal categoria do país. Deveria ter uma corrida de pelo menos 40, 45 minutos, como é a MotoGP, ou uma hora.
Então, pra que fazer duas corridas com o mesmo período pra achar que vai caber o horário pra ter dois pódios? Bota a pontuação dobrada. Faz algo que motive os pilotos a andarem. Pô, achar que 25 minutos é algo decente pra um nível de categoria que é a principal atualmente no país... Isso é inaceitável.
Pô, 25 minutos só eu andando de kart aqui, cara.
Ué. E outra, se é pra fazer corrida, coloca duas corridas, uma no sábado e outra no domingo. Daria mais audiência. E com hora.
Bota uma hora, libera geral, bota pra área de boxe e tal. Pra que essa frescura? Sabe? Pô, é por isso que eu falo, assim, Stock Light, tudo bem. Ok, eu acho acessível ter uma corrida... de duas corridas e tal, pra acrescentar. Tanto que eles fazem isso, uma no sábado e uma no domingo, da Stock Light. Com um período de tempo específico. Agora, se eu vou dar duas corridas com 25 minutos, gente, vai acrescentar que resultado? Que qualidade de corrida que você vai colocar?
Na truque funciona, mas venhamos e convenhamos. É um outro tipo de corrida e tem... E me parece que funciona primeiro porque não tem parada nos boxes, né? Começa daí. É por isso que eu acho que funciona. E você consegue mexer no meio do caminho quem tá na frente. Você inverte o grid e você mexe com quem tá na frente e você vê se o cara consegue passar a galera. Porque aí, beleza, o cara largou na frente, venceu a primeira corrida. Eu quero ver você passar e ganhar a segunda.
Sim, mas é tipo, mas você não concorda, Eduardo, que tipo, você botar praticamente em todo o campeonato, ele não perde a sua essência?
Cara, perde. Mas aí você tem, vamos lá, você tem a Fórmula E. Só que aí você tem uma corrida de uma hora no sábado, uma corrida de uma hora no domingo. Não uma hora, né? São 45 minutos e uma volta, né?
Isso.
E você tem também a questão de você ter sessão classificatória no sábado e no domingo. Né? Se é circuito de rua, se é circuitos que você não tem acesso sempre, você praticamente só vê na Fórmula E. Não é, é autódromo que você vê em várias outras categorias. E, bicho, verdade assim, para Stock tá faltando sangue novo para esse piloto, me parece que tá faltando sangue novo, tá faltando pensar outras estratégias, falta falta público, né, voltar
falta
esse
público. Ideia, falta imaginação,
sabe, ele não é um produto. A Stock não está sendo, não está entretendo. O problema é, a Stock não está entretendo. Resumindo tudo que a gente falou aqui, a Stock não está entretendo.
Como assim?
A cara do AVC.
É, bicho, dá sono. A gente fala das corridas chatas de Fórmula 1, mas pô, não dá, as corridas de Fórmula 1, por pior que sejam, não dão sono. A Stock dá sono, por melhor que seja a corrida.
Não, sim, agora, mas você botar para 25 minutos duas corridas? Não dá para aceitar um negócio desse, pô.
Não.
Para um campeonato que considera ser profissional, não pode acontecer um negócio desse, cara.
Primeiro, para mim, a não ser que você tenha um motivo muito bom para ser por tempo... E aí, tipo, tem categorias que tem um motivo muito bom para ser por tempo, sabe?
Ah, a DTM acho que é assim, né?
A DTM e a DTM que é por tempo, a Supercars é por quantidade de quilometragem, que é igual a da Fórmula 1.
É. É assim, igual a Fórmula E. É por tempo, porque a bateria não aguenta. Então, beleza, para você não... Todo mundo não ter pane seca, né? Que no caso não é pane seca porque é bateria, mas né, para o carro não parar na pista, você tem que ser X tempo. Ok. Dá para você fazer por volta. Entendeu? Uma solução legal para estoque é tipo, são 15 voltas, independente do circuito, que é uma parada difícil de você ver. Sabe? 15 voltas, independente do circuito. A corrida pode durar 25 minutos, pode durar 2 horas. Mas são 15 voltas. Ponto, acabou. Volta aí abre ali na volta 7, 8 ali os boxes. Entendeu? 6, 7, 8 ali abre o box pro pessoal parar. Belê. E segue. Entendeu? Mas para. Troca pneu. De verdade. Abastece. Se for o caso.
De verdade.
Precisar abastecer. Mas de verdade. Vai trocar um pneu?
Ah. Qual a lógica?
Olha, eu faria uma sugestão aqui. Já que falo de ter carros híbridos, por que que a Stock não utiliza um regulamento em que tenha um carro com motor elétrico e um motor a gasolina?
Podia fazer, inclusive, por exemplo, uma corrida pode ser até de 25 minutos com motor elétrico, depois acaba a corrida, logo na sequência pode ter uma corrida ali de uma horinha ali. E aí você faz por tempo, porque senão cansar muito o piloto, sei lá, 45 minutos mais uma volta, né? Com o carro, ou com combustível híbrido, né? Ou com a gasolina mesmo, já facilita.
Não, mas aí entra o seguinte, tá perdendo público, literalmente. Você tá perdendo público e ainda a categoria não achou rumo. Isso que é o pior de tudo.
Eu quero só ver quando voltarem um público nos autódromos. Aí nós vamos ver se a Stock vai dar tudo isso mesmo. Aí eu quero ver se vai ter esse peso que todo mundo tem. Bom, negócio é o seguinte. Agora nós vamos falar dessa belezura aqui. Nossa Senhora. Minha mãe do céu. Eu vou falar pra vocês. Grande Prêmio de Nashville. Vamos lá, gente. Eu não sei expressar a minha
Você quer mandar pro
Raio do Papa? Também é outra categoria que tá com a batata assando, bicho.
É, porque, mano, não pode botar um circuito numa situação em que asfalto rachado, nível
não
de
curva... Não é a primeira vez.
Sim. Nível de curva horroroso. Fizeram uma questão de ponte de ida e volta que não dá pra você passar. Mano, como é que pode um negócio desse? E aí, pra ser a pior da aberração toda, você tem o... Quem foi o piloto que bateu no... no... que fez o carro voar lá?
Ah, foi o Ericsson. Foi o próprio Ericsson.
Ou, oh, o cidadão do Ericsson. O cara me vem na primeira volta. Ah.
Bainão Rick Renner. Ô, oh, Fernando, coloca uma música melhor, tá?
É, que aqui fica pequenininho. Mas, ó, assim, na moral, de Barretos a Nashville, boa. Boa, entendi a referência. Entendi a referência. Não, que assim, você bota um piloto, ele me bate no carro de alguém, acabou, não vou mostrar imagens aqui, que me bate no carro de alguém, que quase voou, tá ligado? Tá ligado? Quase voou, e o cara ganha a corrida, mano. Sem contar o fato de que, assim, ele ganhar a liderança na frente, porque na parada de boxe, o líder que tem a preferência, ele volta, e o cara que parou, ele volta na frente já com o pace que é passado, o primeiro líder indo pra fazer a curva. Que zona é essa, cara? Ah, que ponto nós chegamos, mano?
Olha,
eu vou ser sincero. Se é pra fazer no circuito de rua, que faça em Long Beach, faça em Detroit, Nova York.
Sacanagem.
Nova York. Se você quer fazer circuito de rua, faça num local que tem
que tradição. Tenha condição.
Tradição. Agora, o problema é que Nashville vai ter o contrato por 3 temporadas. O Oval, que era para ser escolhido para ser o... onde seria a coisa da Indy, é da NASCAR. E a NASCAR não permite que a Indy corra nos ovais dela. E tem que ser dito aqui o seguinte. Olha o acidente a que vocês estão se referindo. Eu tô aqui. É. Ó, vou dizer uma coisa. Eu acho que a Indy precisa procurar novos mercados, mas que tem uma vista mais agradável. Porque ver carro voando, asfalto levando ferro e outro, não dá. Você tem que ir. Por exemplo, tentou-se Baltimore e Houston. E ambas foram uma bomba. Literalmente.
É problema.
É. Exatamente.
E é engraçado, é curioso porque assim... Por exemplo, o acidente do Colton Herta, que ele depois de tentar partir para cima do Ericsson, com um carro muito superior. Muito superior. Tá ligado? Muito, muito, muito superior. E ele bateu numa curva que era, mano, coisa mais básica que você fazia na lei de trânsito.
Não, mas pô, o Corton Reta já bateu naquela curva na sexta-feira, no treino livre. E teve que ter bandeira vermelha.
Como que você vai levar uma categoria a sério?
Se eu fosse o Roger Penske, eu acho que depois que tive esse desastre em Nashville, pensar em escolher um local com tradição para sediar uma corrida de rua. Porque não dá Nashville e tem que ser ou Detroit ou Long Beach. Ou a exceção quando vou para a Austrália para a Surfers Paradise, que era uma pista boa.
Sim.
Ou chega aqui em São Paulo quando era o circuito do AMB, né, André?
É, então.
Aquele era...
Saudades.
Era legal.
Então, se você quer um circuito de rua digno de nome, você tem que pegar em local com tradição. Long Beach, Detroit... Surfers Paradise, que agora se chama Gold Coast, ou São Paulo. Aí estamos vendo aí a foto do Ericsson. Husky Chocolate, olha, mais uma marca de chocolate para comer. Continua a ver se...
Aquilo, né, o meu caro Eduardo? Assim, não dá para mais. No caso do Ericsson, é mais inacreditável de assim você causar um acidente que poderia ter gerado proporções terríveis. O cara,
Sim.
ele ir pro box, troca o bico, ele volta e volta na frente. Que tipo de direção de prova que me faz uma coisa dessa, meu cara? Como é que faz? Como que defende?
Olha, cara,
A
porra,
cara dele, ele
desculpe,
tem 5 palavras para falar nesse momento. Olha só.
bicho, você complicou minha vida agora, hein?
É que ele não viu a corrida, rapaz. Eu tô falando.
Não.
Você complicou
Não.
minha vida, eu sei.
Sim.
Não, vi porque pra cá não passou, gente. Pra minha região não passou. E queriam passar show, que maravilha. Não, mas nem isso, assim. Quando você pergunta a direção de prova depois de tudo isso, e você pergunta como é que defende, cara, eu não posso falar. Pior que eu não posso falar o que eu tô pensando, porque se eu falar o que eu tô pensando, vão cancelar o programa.
Ah, é verdade. Tem mais
Tá.
essa ainda. Tem mais
Entendi.
essa. Entendi.
Entendi
É
o que
melhor
você
ficar quieto, Eduardo. Melhor ficar
quer dizer. Entendeu?
quieto.
Mas
Melhor. Não.
eu diria que tem que chamar o pessoal lá das Kardashian.
Ah, tá. É verdade.
Boa, boa.
É verdade.
Entendeu?
E assim,
Aliás, um reality show, um reality show seria uma direção de prova melhor.
E o engraçado é que assim, a coisa
Tá vendo
teve
uma boa
duas.
opção pra Stock Car? Tá aí, ó.
Cada Keeping Kardashians. Eu não
Ah,
sei qual
é. Cara, é
Kardashian que é muito
curioso.
boa. A Kim ou a Khloe Kardashian? Tem a Kourtney, mas eu não sei como que realmente a gente pode se classificar.
Detalhe curioso que essa coisa teve três bandeiras vermelhas e 12 bandeiras amarelas.
Não, eu vou te contar um negócio, hein? Esse ano o pessoal tá peidando, tá dando bandeira vermelha. Porque quase toda a corrida da Fórmula 1 tem bandeira vermelha. Na Fórmula E teve umas três ou quatro corridas seguidas com bandeira vermelha. A Indy também tá com bandeira vermelha a rodo, entendeu? O
Carros
negócio tá
ficaram bons.
complicado.
Os
Me
carros
impressiona a
estão.
Ferrari não ganhar um negócio que tem bandeira vermelha também e não tá levando nada, coitado.
É verdade. É uma vergonha. É uma vergonha. Eu
Não.
concordo com vocês.
E assim, eu estou falando isso com sinceridade, e até com todo o respeito a todo o pessoal da cultura que está fazendo a categoria, é o seu Jefferson, que é o narrador lá, Jefferson Kerr, que é um narrador. Ah, mais ou menos. Não é aquela coisa, não é aquela Coca-Cola, mas também.
Eu acho que o Jefferson Kenny seria bom como apresentador. Não sei se eu andava uma vez, você concorda comigo. Bom como apresentador, porque eu acho que é a primeira vez que ele tá narrando na TV aberta, por isso que ele tá meio cru ainda, né, AVC?
Não, eu sou do tipo assim, que pega a era Luciano do Vale, com todo o respeito, que o Jefferson quer, ele faz uma tocada de corrida que não agrada. Que não agrada. Para um público que já é um nicho. Como que você vai explicar para um público que não sabe da categoria? Aí fica difícil você conseguir 2 pontos, você conseguir 3 pontos, 4 pontos. Não tinha corrida ontem, não. 0,4 de audiência. Sem contar que as piadas também, que é uma zona. Uma bagunça. Tá ligado? Que não tem noção nenhuma. Por exemplo, BH, Belo Horizonte, teve a feriada lá em Belo Horizonte que simplesmente cortou a corrida no meio e vai botar para o crime local. Porra, você não sabe o
Não
que tem.
fale assim da Rede Minas, tá? Não fale assim da Rede Minas.
Pô, não dá pra aceitar um negócio desse, velho. Eu tenho um produto internacional na mão pra passar nacionalmente. E vem me passar uma vergonha de querer
Olha,
cortar.
a Record News faz a mesma coisa.
Exatamente.
Mas, emissora de televisão não pode fazer uma coisa dessa, velho. Mas não pode fazer uma coisa dessa.
Não
Sabe que já tá
preservada.
tendo uma interrupção de prova? Espera completar a prova, depois passar o programa local, pô. Dá um jeito. Domingo é o horário mais flexível possível.
Dependendo do caso, eu até entendo. Dependendo do caso, tá? É, por exemplo, aqui, às vezes o horário das provas bate com o jogo do estadual, né? E aí acabam exibindo o jogo do estadual, porque assim, eu entendo que mal ou bem, a Indy você ainda talvez consiga, ou essas coisas você ainda consiga no streaming da cultura, etc., diferente do jogo do estadual. Daí, ok. Né, eu entendo que você está trocando um evento esportivo por outro, os dois acontecem no horário, às vezes quem está exibindo não tem muito controle desse horário, etc. Até aí eu entendo. Agora, outras coisas eu já fico meio cabreiro quando isso começa a acontecer, porque efetivamente... Pô, você tá falando de programa local, você não tá falando de alguma coisa que tá sendo exibida ao vivo, etc. E aí, tem que ser dado um limite. E aí, qual é o rolê? A TV Cultura, ela não é uma rede vertical, ela é uma rede horizontal. Então, as emissoras locais têm o mesmo peso da cabeça da rede. Inclusive, algumas emissoras locais geram programas para a rede ou para parte da rede, sabe? Sim. E aí, bicho, você tem um outro tipo de estrutura. E aí, quando a gente pega emissoras até um pouco maiores, né, não maiores necessariamente em estrutura, mas assim, maiores, porque tem um grupo de comunicação por trás, né, a Rede TV às vezes corta para programa local em alguns lugares. Você tem a Record News, que também faz a mesma coisa e tal, que são redes que são verticais e que a cabeça da rede deveria ter esse controle. Na rede horizontal, o que a gente chamaria de cabeça de rede, que é uma figura que não existe, no caso da cultura, né, já que todas têm, né, estão no mesmo patamar, é mais compreensível que isso não ocorra, porque assim, você não tem alguém que vai gerir a rede inteira, meio que a rede é gerida meio que por igual. E aí acontecem essas coisas. Eu acho que falta conversa e falta também você, em vez de cobrar a cultura, que não tem nada a ver, cobrar a emissora local. Porque a cultura, no fim das contas, nesse tipo de rede, é a que menor tem condição de ser cobrada. Na verdade, quando a gente comenta, e a gente vai falar de outras coisas, quando a gente fala do Carnaval da Bahia, que é exibida também pela cultura, né? Que é feita pela TVE da Bahia, quando a gente fala do Festival de Parintins, que pega feito gerado pela crítica, né, e passa também na cultura, quando tem essas coisas que tem dessa questão da rede mesmo horizontal, que pega uma emissora lá dos lugares, fora do eixo Rio-São Paulo, e consegue trazer para um cenário nacional, se a gente fica feliz que isso ocorra, a gente também não pode cobrar a cultura, a gente tem que cobrar a emissora local, afinal de contas, a gente quer que essas emissoras locais continuem gerando programas e continuem conseguindo ter algum tipo de expressão nacionalmente, porque amanhã ou depois pode ser a própria cultura, junto com a TV da Bahia, que pode exibir um campeonato baiano, pode ser junto com a Paranaense, lá que eu esqueci o nome, a Paraná, exibir o campeonato do Pará para todo o Brasil, como a CNT já chegou a fazer na época que não estava toda vendida. Então, quando a gente espera que essas coisas aconteçam, é necessário que a gente cobre as emissoras locais que façam essa rede horizontal, nesse sentido, ser um pouco verticalizada, no sentido, quem é que está comandando o evento internacional? Ah, fulano, ciclano, beltrano. Então, gente, não vamos cortar esse tipo de evento.
Seguinte, vamos então aqui para falar das fofocas da Fórmula 1. Nossa, que beleza, hein? Agora o negócio vai ser interessante. Vamos lá. Primeiro, César Eduardo, o que vocês podem trazer para a gente de aleatoriedade da Fórmula 1, por favor?
Vai lá, César.
Você quer que eu fale mesmo?
Tá bom. Você é o fofoqueiro de plantão.
Ah, eu sou fofoqueiro. Que bom, né? Logo agora, né?
Aqui a gente fala, hein? A gente fala mesmo.
Pô, a mulher é bonita, mas a foto é pequena também, né? Dá pra ajudar a pôr uma foto melhor, né?
Aumenta um pouco a foto pra identificar, né, meu? Aí também ele é dozinho. Aumenta um pouquinho a
foto. Não enxergamos nada. Não dá
pra identificar, Brasil.
Aí, alguém tem uma lupa aí?
Ah, não sei não. Vamos ver agora se melhorou. Melhorou.
Ah, aí, ó.
Anitta. Grande Anitta. Anitta.
Mas essa foto é de 2017, pô. Dá pra identificar por causa da Renault.
Não. Só que é o seguinte. O mais engraçado dessa história toda, nesses últimos dias, é que nós vimos George Russell em Ibiza. Como que você ia ver isso? Um cara que há um ano atrás era considerado um piloto da Williams, praticamente descartado, olhado para o além, de repente o cara tá curtindo a pausa em Ibiza. E
eu não posso falar muito de Ibiza, não, porque o Fernando tá no nosso pé que a gente já passou do horário. E aí, eu não posso comentar sobre os pacotes de viagem para Ibiza para vocês, não. Mas fica para uma próxima. Que aí, eu o próximo que for para lá, eu dou detalhes aí.
Ai, meu pai. Ah, você contar com o Lewis Hamilton, agora tá com nova namorada, né? Que beleza, hein? Maravilha, hein?
Namorada, vou falar cada uma também, hein?
Cada uma, hein, Brasil?
Aliás, quem separou foi um brasileiro, separou também, tá separado, o outro brasileiro tá separado, eu não lembro quem, nesses dias aí.
Bom, é o seguinte,
cada uma, né?
É o seguinte, estamos aqui entrando no final do programa, eu queria, antes de mais nada, dizer aqui que o nosso querido Eduardo Couto, quero agradecer muito por estar com a gente durante ao longo desse tempo, principalmente nesse começo de projeto, que se colocou em muitas coisas para sacrificar, para poder estar aqui no programa durante muitas e muitas vezes. Sempre esteve, quando era possível, para poder estar nas segundas-feiras para estar no programa. Muitas vezes em semanas que nem era possível para estar, e esteve aqui para poder levar um pouco de informação para vocês, para ajudar a gente aqui na técnica, principalmente. E, para mim, na minha parte, eu acho que é um grandioso trabalho, um orgulho muito grande de estar trabalhando com ele, porque eu trabalho com ele há muito tempo, desde a época do início do Web Rádio, estivemos em duas Web Rádios trabalhando junto, e é um cara que é extremamente profissional, extremamente ético naquilo que faz, naquilo que se construiu ao longo desse tempo. E acredito eu que, da minha parte, pelo menos, é mais do que justo a gente dar aqui os nossos aplausos para o Eduardo Couto pela toda a referência e por todo o trabalho que fez. E queria que o César desse o seu recado para o Eduardo Couto, por gentileza.
Eu conheci Eduardo em 2014, na Rádio Rio Esporte Clube. Porque eu fui incluído numa mesa redonda sem eu saber. E ele estava lá na rádio e a gente gravou. Foi a primeira vez que a gente gravou um podcast juntos, foi sobre a morte do Gabriel Garcia Márquez naquela semana. E eu conheci ele desde então e a gente sempre se conversando sobre cultura, ele sempre me aturando, eu aturando ele, e eu acho que já há 7 anos, eu diria. Muito obrigado, cara.
O Fernando também tem certeza que deve estar muito grato de ter trabalhado com você, Eduardo, principalmente pela sua competência, pela sua dignidade e principalmente por seu profissional exemplar. Gostaria que você desse um recado final para o seu público.
Agradecer o pessoal que está sempre aí, né? Eu digo, pessoal, a gente sai, né? E eu falo pro César, falo com o Fernando, falo com o André. Eu sempre me despeço sempre com muita tristeza, né, desses espaços, e geralmente é uma despedida muito a contragosto, né? Na verdade, a gente tem projetos na vida que impedem que a gente esteja em todos os lugares, né? A gente vai se desenvolvendo profissionalmente, aí tem cursos que batem no seu horário, tem outros projetos que te demandam um tempo, e às vezes você não consegue estar comprometido com o projeto do jeito que você gostaria, ou você não tem o horário ali que a galera precisa que você esteja disponível, você não tem mais aquele período disponível, então a gente acaba tendo que seguir para frente, esperando sempre voltar no momento em que a gente tiver condições. Porque, na verdade, apesar de às vezes a gente aqui nem sempre a gente concorda com algumas coisas, né? Mas a gente sempre se mantém um nível de respeito muito forte, é isso que mantém a gente unido, indo e voltando entre projetos, porque a vida chama a gente e os projetos da vida chamam a gente, mas sempre eu tive a porta aberta para estar aqui, e eu espero ir e que a porta fique aberta, porque depois de tanto tempo que a gente convive junto, a gente se despede com até breve, né? Não com até logo.
Muito bem, o espaço está aberto. Como sempre, a casa está aberta, como disse, para você voltar quantas vezes for necessário e quantas vezes for possível. Bom, é o seguinte, molecada, muito obrigado pela audiência, pela grande companhia de todo mundo. Segunda-feira que vem estaremos de volta com mais uma edição do Bandeira Quadriculada. Boa semana, grande abraço, valeu!